DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 28 de outubro. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições afirma que as irregularidades registadas no pleito de 15 de outubro não terão influência nos resultados finais. O porta-voz da CNE reitera que a análise da contagem de votos está a decorrer com normalidade. Paulo Quínica afirma que os ilícitos denunciados por observadores e partidos não têm dimensão e afastou a hipótese da repetição das eleições. O porta-voz da CNE diz ainda que o órgão está a consolidar a requalificação dos votos considerados nulos. Paulo Quínica garante que os resultados devem ser publicados até dia 30 de outubro. Em Angola, o grupo parlamentar do MPLA, Partido no Poder, defende um equilíbrio que satisfaça empregadores e trabalhadores na revisão da Lei Geral do Trabalho. A proposta vai à discussão na quarta-feira no Parlamento. Segundo Eduardo Nelumba, porta-voz do MPLA, o Executivo pretende melhorar a relação entre empregadores e trabalhadores, criar postos de trabalho e garantir a formação dos profissionais. O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau garante que os deputados vão passar a trabalhar de mãos dadas com o governo na elaboração de estratégias para o combate ao narcotráfico e crime organizado. A posição defendida por Cipriano Kassamá encerrou a reunião organizada pelo governo em colaboração com as Nações Unidas. O Partido da Renovação Social, PRS, segunda maior força no Parlamento da Guiné-Bissau, vai manter-se no governo, apesar da posição contrária de vários dirigentes. Segundo o porta-voz do PRS, Vítor Pereira, a decisão foi tomada na reunião do Conselho Nacional do Partido. Alguns militantes consideram que esta presença no governo é nociva para a força política. Os jornalistas de cabo-verdianos reelegeram no domingo a presidente da Associação Sindical dos Jornalistas. Carla Lima promete combater o clima de medo existente nas empresas de comunicação social e reforçar a liberdade de imprensa em Cabo Verde. A presidente encorajou ainda os jornalistas a denunciar situações que configurem violação de direitos. O eurodeputado que vai liderar a missão europeia contra o vírus ébola na África Ocidental defende que a Europa deve aumentar os recursos para combater a epidemia. Segundo Christos Tiliniadis, o número de camas hospitalares e de trabalhadores sanitários na região deve aumentar. Também o chefe da missão das Nações Unidas para o ébola, Anthony Banbury, pediu que não se coloque em quarentena todos os trabalhadores humanitários que regressem da África Ocidental. Entretanto, os Estados Unidos informaram que colocaram dezenas de soldados em quarentena na base de Vicenza, em Itália, depois de uma missão em África. Na Ucrânia, os partidos pró-Ocidente mantêm as conversações para uma coligação. O partido do primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk saiu em vantagem das legislativas de domingo, com 21,9% dos votos. Já o partido do presidente Petro Poroshenko reuniu 21,5% da votação. Para Poroshenko, este é mais um sinal de que a Ucrânia está no caminho certo para a liberdade e para a ratificação do contrato de associação aos países da União. As Nações Unidas denunciam que as execuções no Irão estão a aumentar. O investigador desta organização internacional, Ahmed Shahid, garante que foram perpetradas 852 execuções no país desde junho de 2013. Entre os condenados estavam vários jovens. Na semana passada, uma mulher de 27 anos foi enforcada por ter morto um homem que a tentou violar. Itália pondera suspender o resgate a embarcações com imigrantes no Mediterrâneo, deixando o salvamento dos tripulantes a cargo da missão europeia, que será lançada no sábado. O Reino Unido anunciou que não planeia apoiar as operações de resgate da União, argumentando que vai criar um efeito de atração. A Guarda Costeira Italiana salvou este ano cerca de 150 mil pessoas que tentavam chegar à Europa. O Estado Islâmico divulgou um vídeo aparentemente em Kobane, na Síria, onde aparece o fotojornalista britânico John Cantley. Na gravação, o jornalista de 43 anos surge a falar para a câmara dizendo que os combatentes islâmicos não recuaram e que mantêm a ofensiva. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, analisamos a quebra da popularidade do MDM nas eleições gerais. Em Portugal, a Polícia Judiciária apreendeu bens de Bento Cangamba e mantém investigação a este angolano. E a Alemanha recebe esta terça-feira uma conferência sobre os refugiados sírios. São os destaques desta terça-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Os excelentes resultados eleitorais do Movimento Democrático de Moçambique circunscrevem-se apenas às eleições autárquicas. Nas presidenciais e legislativas deste ano, o MDM não conseguiu conquistar o eleitorado e ficou a uma distância considerável da Frelimo e da Renamo. Mas que razões estão por detrás deste cenário diferente? E em que medida a ausência temporária da Renamo favoreceu o MDM? O analista político moçambicano Egídio Vaz dá-nos a resposta.
Tem a ver com a estrutura e a organização do partido. Não nos esqueçamos que, apesar dos resultados impressionantes que o MDM consegue ter em processos eleitorais, principalmente interclares, e naqueles em que a Renamo não participa, ela participa assim de uma forma localizada e também consegue, por causa disso, mesmo bons resultados. Ou seja, é um partido pequeno que não consegue correr uma campanha a nível nacional de uma vez, ao contrário da Renamo, por exemplo, e da Frelimo, não é? E isso também tem muito a ver com a questão de meios, a questão da implantação do próprio partido. Por outro lado, também conta, e aqui gostaria de concordar com a primeira premissa, de que a ausência da Renamo em processos eleitorais foi sempre o elemento a contar. O MDM também tem os seus desafios estruturais.
A boa gestão de David Simango, pelo menos durante algum tempo, no município da Beira, terá influenciado para o aumento da popularidade do MDM, pelo menos ao nível autárquico?
Sim, teria, porque o David Simango não fez milagres. Ele fez aquilo que competia como presidente, mas também fez-o diferente. As pessoas e as entidades estavam cansadas com a governação da Frelimo naquela autarquia, caracterizada essencialmente por algumas más práticas evitáveis. O que o David Simango fez foi observar e prestar atenção àqueles aspectos pequenos, mas que têm um grande significado nas pessoas. Por exemplo, lixo, tapamento de buracos, a abertura de novas vias, a extensão, por exemplo, de rotas de transporte, entre outras, a organização própria administrativa, e também veio conferir algum quê de mobilidade social. O que é isso? Mobilidade social e a integração de outras elites na cena política, do poder mesmo.
A questão étnica joga algum papel aqui nos processos eleitorais, por exemplo, nas eleições autárquicas ou nas eleições gerais?
Não joga um papel fundamental, mas muitas das vezes a questão étnica é trazida para ser instrumentalizada, que é para capitalizar algum setor. Agora, o que eu posso dizer que pode jogar um papel é o sentimento regionalista que existe. É um ponto assente de que em Moçambique há uma percepção. Não significa necessariamente que seja real, mas há uma percepção segundo a qual os proventos do desenvolvimento de Moçambique, inclusive a classe dominante dos dirigentes de Moçambique, provém da região sul. E por causa disso mesmo, de sempre a Frelimo foi vista como um partido do sul de Moçambique. Ora, a nível centro, a nível norte, sempre houve esta SQ, de que, olha, nós estamos sempre a ser governados por pessoas do sul, e quando aqui, no centro ou no norte, juntos formamos a maioria do povo moçambicano e a maioria do território. Então, este sentimento existe e de tempos em tempos é manipulado. E em processos eleitorais domésticos, aliás, locais, portanto, autárquicos, sim, a instrumentalização étnica é fundamental e tem sido muitas vezes usada, principalmente nas autarquias de centro e norte. Não é? Estou a pensar, por exemplo, na Frelimo, que muitas vezes passa sempre mal quando é para escolher quem vão ser os candidatos da Frelimo nas autarquias. E muitas das vezes o descontentamento, pelo menos na região centro e norte, começa justamente dentro do próprio autarquia da Frelimo, em que as hostes locais, os caciques locais, lamentam de que não precisamos de alguém que venha, por exemplo, de Maputo, para nos indicar quem deve ser nosso candidato aqui. Eu estou a falar coisas que se provam, coisas que já foram escritas e coisas que a própria Frelimo ressentiu recentemente.
Esta foi uma entrevista conduzida por Nadia Sufo ao analista político moçambicano Egídio Vaz. E vamos à pergunta do dia. Como explica a quebra da popularidade do MDM neste sufrágio? Anote os nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A falta de eficácia na investigação torna o Estado português cúmplice por omissão da corrupção transnacional. Esta é a conclusão do último relatório da organização não-governamental Transparência Internacional. O estudo é divulgado poucos dias depois da Polícia Judiciária Portuguesa ter apreendido 3 imóveis e 8 milhões de euros, entre outros bens, do general angolano Bento dos Santos Cangamba. João Carlos, em Lisboa, com mais pormenores.
A PJ, Polícia Judiciária Portuguesa e o Ministério Público continuam a investigar as atividades do empresário angolano Bento Cangamba por suspeita de branqueamento de capitais. O processo, sob segredo de justiça, decorre depois das recentes buscas ordenadas pelo juiz Carlos Alexandre do Tribunal Central de Investigação Criminal de Lisboa, segundo o qual o sobrinho do presidente de Angola, Eduardo dos Santos, é suspeito de gerir um fundo milionário destinado a branquear dinheiro em Portugal. Há menos de um mês, a PJ apreendeu, entre outros bens, 8 milhões de euros em dinheiro e arrestou 3 imóveis do general angolano. As investigações em curso são um sinal de que a justiça está a tentar atuar, mas faltam os meios, afirma João Paulo Batalha, diretor executivo da Transparência e Integridade da Associação Cívica TIACA.
Eu diria que há uma vontade da justiça, nomeadamente da Polícia Judiciária e do Ministério Público, em investigar algumas dúvidas que existem em muitos negócios envolvendo Portugal e Angola. O que não há depois é meios, até perícias, capacidade de fazer uma investigação a fundo e de traçar a origem do dinheiro.
Há muitas barreiras a uma investigação eficaz, acrescenta. Apesar de haver algum esforço em fazer as investigações, elas ainda não deram em nada, constata João Paulo Batalha, a propósito de outros casos inconclusivos de suspeitas de branqueamento de capitais envolvendo algumas figuras influentes da elite angolana.
O que temos visto é que quando há suspeitas e investigações, nomeadamente em negócios envolvendo altos oficiais angolanos, há desde logo uma pressão política muito grande por parte do governo angolano para que essas investigações sejam travadas. E o governo português, infelizmente, numa atitude cúmplice, faz eco dessas pressões políticas e, embora de forma não direta, tenta também desvalorizar as investigações. Tanto é assim que nós ainda não conseguimos ter um único caso que fosse até ao fim, com acusações e com julgamento.
O último estudo da Transparência Internacional, divulgado na semana passada, revela que Portugal continua a não implementar satisfatoriamente a Convenção Anti-Suborno da OCDE. Recorrendo ao relatório, Paulo Batalha diz que as autoridades portuguesas têm muita dificuldade em traçar a origem dos fluxos de dinheiro entre Portugal e alguns países de língua portuguesa, nomeadamente Angola.
Ou seja, é difícil nós garantirmos que alguns negócios que estão a ser feitos em África não estão a envolver subornos e, portanto, há suspeitas de que em vários casos há dinheiro de empresas portuguesas que acaba nos bolsos de políticos ou de pessoas próximas do poder político, nomeadamente em Angola.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Desde a eclosão da guerra civil na Síria, mais de 3 milhões de pessoas fugiram para países vizinhos e estima-se que o dobro esteja deslocado dentro do país. Segundo a Agência da ONU para os Refugiados, ACNUR, há 6 milhões de crianças entre estes números. Com a aproximação do inverno, teme-se que a situação piore. O ministro do Desenvolvimento da Alemanha, Gerd Müller, prometeu uma ajuda adicional de 100 milhões de euros, para além dos 632 milhões já desembolsados na ajuda à Síria desde 2012. Segundo a ACNUR, são necessários quase 3 mil milhões de euros na região. Nesse sentido, Gerd Müller solicita que a Europa contribua com um terço do valor.
Dieses Thema wird auf der Tagesordnung bleiben.
Este tema vai continuar na nossa agenda política e se nós não nos envolvermos de uma maneira mais forte, esta crise de refugiados terá uma dimensão muito maior na Europa, na Alemanha, na França, nos nossos países. Por isso, temos de garantir a sobrevivência destas pessoas, mas também dar perspectivas para os jovens e crianças. Esta terça-feira, Berlim recebe a Conferência Internacional dos Refugiados. São esperados representantes de mais de 40 estados e organizações internacionais. Ao lado de Gerd Müller, estará também o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, e o alto comissário da ONU para os Refugiados, António Guterres. A diretora regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Maria Kalibis, recorda que não são apenas os sírios que atravessam dificuldades. No Líbano, por exemplo, o Val do Beca já secou e na Jordânia há registro de várias famílias que usaram todas as poupanças para dar abrigo aos sírios. Em Berlim, o primeiro-ministro do Líbano foi recebido na segunda-feira por Angela Merkel, chanceler da Alemanha, que renovou as promessas de apoio à região.
Deutschland möchte und ist solidarisch mit den Problemen, den Libanon gegenübersteht.
A Alemanha está solidária com os problemas que o Líbano enfrenta. A situação é séria. Há um grande número de refugiados sírios neste país, que tem 4 milhões de habitantes. E neste momento conta com mais 1 milhão de refugiados. Na Alemanha, dificilmente conseguimos imaginar o que isto significa, especialmente no interior do Líbano, onde há refugiados palestinianos há décadas e cuja situação já era difícil sem a crise na Síria. Por isso, o Líbano tem o nosso apoio e solidariedade.
DW Espaço do Ouvinte.
Pedimos que desse a sua opinião sobre a quebra da popularidade do MDM nas eleições gerais em Moçambique. Ao meu lado está a Madalena Sampaio com as participações.
E são muitas. Bom dia. Eu começo pela mensagem de Justina Paisano Miguel. Ela diz que a perda de popularidade do MDM deve-se ao reaparecimento da Renamo e a população que votou no MDM nas eleições de 2013 não é do MDM, mas sim de Afonso de Lacama. Cessónio César Mendes também escreve que a popularidade do MDM está simplesmente localizada nos centros urbanos e tendo em conta que os maiores apoiantes eram membros da Renamo, que em 2013 não tinham alternativa senão o MDM. David Caixão diz, é simples de entender, com a saída da Renamo das Matas e o acordo que assinou em benefício do povo moçambicano, convenceu toda a juventude moçambicana. Alexandre Armando escreve o seguinte, a política e os partidos moçambicanos assentam em bases tribais e ou regionais, e o MDM não escondeu isto a quando das eleições autárquicas e a quando da indicação de candidatos a deputados. De Sofala foram enviados os candidatos a deputados da Assembleia da República e Assembleias Provinciais para todas as outras províncias. O povo mostrou o cartão vermelho. Abacar Wazir acha que os membros e simpatizantes da Renamo sentem-se mais próximos do MDM do que da Frelimo, partido no poder, e é por via disso que nas eleições autárquicas eles preferiram votar no MDM. E Sufo Nelson escreve que o MDM pecou na finalização e Génito da Elisa Saveca considera, ele diz que já tinha dito isto, o bom desempenho nas eleições autárquicas deve-se à ausência da Renamo, isso ninguém pode contrariar. Zacarias Fernando Kive escreve, não podemos falar a verdade, temos medo, senão vamos acabar como o Danger Man. Bernardo José Sampanha acha que o MDM perdeu porque não souberam escolher o candidato. Como é que um estrangeiro vai chegar à presidência? Este partido é muito desorganizado porque todos os membros importantes são da mesma família, por isso assim devem pesar bem nas próximas eleições. Marcos Aniceto considera que o MDM não sumiu do mapa político porque na verdade não existe esse partido. É sim um movimento composto na sua maioria por quinquilharia e membros desertores de alguns partidos. E o movimento tenta usar políticas e estratégias excessivas que eram impossíveis de alcançar. Nuno, são algumas das mensagens que nos chegaram hoje.
Obrigado, Madalena Sampaio.
DW, terça-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições diz que as irregularidades registadas no sufrágio não terão influência nos resultados finais. Em Angola, o MPLA defende um equilíbrio que satisfaça empregadores e trabalhadores na revisão da Lei do Trabalho. Na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social vai manter-se no governo, apesar da posição contrária de vários dirigentes. Na Europa, o eurodeputado que vai liderar a missão contra o vírus Ebola na África Ocidental pede mais recursos para combater o vírus. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a formação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.